de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos, este programa Palavra Viva de Deus. Hoje voltamos novamente ao vivo, né? É fazer então o programa, já se passaram 3 programas e esse é o primeiro então do ano ao vivo. A gente estava lá no Rincão das Flores, tirando umas férias, descansando um pouco. Vocês podem perceber o bem que faz o Rincão das Flores, né? As meninas voltaram cantando até de uma forma diferente, a voz mais suave, mais encorpada. Estava um estudo lá, né? Não, lá o Rincão das Flores realmente é um lugar bom para a gente descansar. Já começar o programa, então, agradecendo a todos vocês lá do Rincão, né, que nos recebe com tanto carinho, nos dão tanta atenção lá dentro do Rincão. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós também. Esses momentos do Rincão lá são momentos inesquecíveis. Hoje, então, dia 28 de janeiro, finalzinho do mês já, o programa A Palavra Viva de Deus volta ao ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, lá dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus que as multidões subiu ao monte e sentou-se, os discípulos aproximaram-se de Jesus e começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana? Aniversariantes da semana, dia 22 da semana, foi Carol Beatriz, de Curitiba, Paraná, Maria Eduarda, de Paulo Frontin, Paraná, Marcelo Guimarães Oliveira, de Cláudio, Minas Gerais. Dia 23, Maria do Carmo, do Canadá. Dia 24, Mariana Pedrini, filha do Roberto e da Francine, nossa sobrinha, e Leane, de Laranjeiras do Sul. Dia 25, Fúmio, de Avaré, São Paulo. Dia 26, José, de Portugal, e Ana Maria Consagrada, aqui de Taquaras. Dia 28, Júlia Consagrada, de Taquaras. Dia 29, Leandro Steffens, Verinha de Souza, mora aqui em Taquaras também, e Ana Mara. Dia 31, Geraldo Alves Quadro, de Minas Gerais. Dia 1º de fevereiro, Isaac Cardoso, de Taquaras. Dia 2, Dalila, de Campina Verde, e Matias Suc, filho do netinho do João Batista, da Alice e do Yuri. Dia 3, nossa irmã Graziela da Conceição, Taquaras, e Vanderlei Castilhos, de Rincão das Flores, e Flávio Felício Santos. Primeiro e-mail aqui de Clecide Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II e ofereço todo o programa para os aniversariantes, para a família Conceição, seu Eugênio e toda a comunidade. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse abençoado programa. Em abraço, Clecide Erechim. Então, a gente oferece todo o programa para as pessoas que fazem aniversários que foram lidos aqui. Agora é a música.
Thank you.
sempre presente. Também vejo Maria, alegre e sorridente, em todas as criancinhas que são tão inocentes. E num botão de rosa eu sinto seu perfume, igual de todas as flores ao desabrochar. Assim vejo Maria, a mãe de meu Jesus, com seus raios de luz a nos abençoar. Assim vejo Maria, a mãe de meu Jesus, com seus raios de luz a nos abençoar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 14 minutos. Para vocês é do Rincão, só para ter uma ideia, não sei como é a temperatura aí hoje, né? Aqui está 29 graus e sensação de 36 graus. Imagine, uma pequena diferença, né, do Rio Grande para cá. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
Uma das coisas que o ser humano não sabe definir. A palavra, o prazer da carne ofende a Deus de um jeito tão grande que está incluído naquele todos os pecados serão perdoados. Mas aquele que ofende o Espírito Santo não terá perdão. Seja cantor, seja compositor, que estão fazendo essas músicas profanas, que diz essa mensagem de hoje. A palavra amor está sobre tudo, toda a natureza. A palavra amor. E aqui dá uma explicação. Eu, quando ligo o rádio e não tem a música minha, que eu logo ligo que toca música que fala nesse abuso, porque isso aí é o próprio diabo. Porque ele sabe que palavra amor ofendeu, não tem perdão. Tinha parente minha que já morreu? Não, é tu que não sabe definir. Eu digo, eu não sei definir, então. Vocês estudaram tanto e eu sei definir. Que palavra amor é Deus. Deus é amor. Mas não se usa como eles estão usando agora. Continue firmes com esse meu pequeno profeta. Hoje, dia 28 de janeiro de 2016. Uma pessoa que quer ser livre com os pássaros, que voam para onde querem, tem que ter muita fé e disciplina diante de seu Deus, que sou eu, que criei todas as coisas. O pouco que vem em direção a mim, não vê com seus olhos como eu sou. Aí vocês vejam só. Mas o coração sente a minha presença. Isso se chama amor. Esta palavra está acima de tudo. E quem vem fazendo dela pelo prazer da carne, ofende meu Santo Espírito. Porque foi isto que o Lúcifer, o diabo, pôs na cabeça da Eva, que deixasse Adão tocar nela para sentir o desejo carnal. Este foi o maior erro, por não me obedecerem. E agora só se fala nisso, onde o causador que veio a me desobedecer também se infiltrou dentro da minha igreja que passei a Pedro I, que é a pedofilia, que dizem, né? Por isso, meu filho Papa Pedro II, tu foste chamado fora da jurisdição para fazer este meu serviço, onde eles, ao lerem, encontram palavras como estas que vens escrevendo. O desrespeito que está existindo dentro do que é meu. Então, o que pode acontecer? Meus anjos já estão cuidando para eu voltar pela segunda vez. A humanidade pecou e o céu já não suporta mais ver tanta vergonha andando pelas ruas, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, e também o dilúvio. Para dar um basta, não será preciso fazer como foi. Só com um sopro da minha boca farei desta raça um suicídio por si próprios. Bem longe irão parar, parando no inferno. Então é preciso, meus filhos, que vocês continuem firme com este meu pequeno profeta. Este, sim, vem fazendo toda a minha vontade, como foi o caso do primeiro, que foi Abraão. E o último está sendo este, que uma boa parte já conhece quem é o verdadeiro e o enganador, que está dando chance para os ímpios, os filhos do diabo. Esta é a razão da minha segunda volta a esta terra que está poluída demais. Espírito Santo e Papa Pedro II. Para quem leu, para quem entende, para quem estudou, será que não deu para definir bem? Como Jesus diz ali, né? Que nós, quando era moço, pequeno, sempre dizia que o pé de maçã no meio do jardim era o que o homem não podia tocar na árvore da vida. Agora comigo ele esclareceu, que você já sabe. Onde é que se viu maçã, a árvore da vida? Pois ela é um fruto que é para alimentar a humanidade. Não toque na árvore da vida, que dá a vida à mulher. Se não for a mulher, como é que pode dar a vida? Deus planta sem precisar do homem fazer o que ele fez. Ele mostrou tão certo que, pelo poder do Espírito Santo, a Virgem Maria concebeu o Filho de Deus. Mas sempre ensinaram. Não, é a maçã. Pode ver até no filme, é a maçã que ele não devia ter comido. Mas está errado. Nasceria como ainda está na mensagem. Ainda está. As crianças não vão parar de nascer. Mas como? Não casarão homem com mulher, nem mulher com homem mais. Não vão casar, é tudo irmão. Então, as crianças vão nascer. Um exemplo como Jesus deu. Entrou no ventre da sua mãe, Maria, sem necessidade de homem. Aí está o maior pecado. Todos pecados serão perdoados. Mas aquele que ofende o Espírito Santo não terá perdão. É porque você, escutando uma música que só fala... Você sabe, não precisa nem dizer, né? Que é uma vergonha. Tantas coisas lindas da natureza para falar, mas não é só cama, só cama. Isso aí é um desafio. O diabo está pondo na cabeça dos compositores e cantores. É por isso que os programas é um escândalo. Cada vez mais. E ele está dizendo aqui que a terra está poluída. Dá para definir bem? Dá. Quem está nesse caminho está no meio da poluição lá? Quem está nesse caminho vai pular o carnaval? Quem está nesse caminho deixa de dobrar o joelho para Jesus? Quem está nesse caminho já não tem piedade um do outro? Um ajudando o outro? E onde é que eles fazem isso? Nada, não fazem nada, nada. A própria igreja, ela se infiltrou. Diz ele se infiltrou dentro da igreja, que nosso tempo não existia isso, meu Deus. Nos anos 50, 60, não existia, nem falavam nisso. Agora só se fala em pedofilia, só se fala nisso, é padre cantando em boate, em tudo com a casa, como aqui vem em Balneário Camboriú, numa casa de maior tolerância que existe, que é assim que ferve, droga, bebida, certo? É tudo ali. E um padre vim cantar para essa gente, aí está explicado tudo aqui. É por isso. A humanidade pecou e o céu já não suporta mais ver tanta vergonha andando pelas ruas. Bem, bem claro. Tem muitos daqueles, né? Ah, eu também recebo mensagem. Pode receber, natural que pode. Pode receber, sim. Desde o momento, confirmando que Deus é Deus e que o amor verdadeiro não se fala no prazer da carne. Desde o momento que não seja ganancioso, desde o momento que dobre o joelho para Jesus, desde o momento que seja simples e humilde e não tira nada de ninguém, aí pode. Se não, é um enganador também, que vem querendo se aproveitar.
Opa, pegaram eu no digital. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 24 minutos. Ana, tem aniversariante?
É, isso já falei, né? Agora é a Manu Simão, de Camboriú, manda. Boa tarde, salve Maria. Gostaria de desejar esse programa pelo aniversário da minha Ana Mara, que amanhã está fazendo mais um ano de vida. Que Nossa Senhora a proteja com seu manto sagrado, junto com Deus e sua corte celestial. Que Deus lhe conceda muita saúde e muita paz, que o padre Rômulo, o padre Tobias e o profeta Pedro II interceda por ela, de Emília, Emanuele e Lucas, de Camboriú. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Maria Santíssima. Quero dar os parabéns para Graziele, Júlia e netinho do João Batista, que é muito lindo, e todos aniversariantes, que Deus abençoe e proteja a todos. Dedico todas as músicas para a família Conceição, Eugênio e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, em todo o mundo, com muito carinho. Rezemos para que todos tenhamos paz e fé, no Brasil e no mundo inteiro. Um abraço, Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Aqui é o Agnaldo Meira, de Gatuba, manda. Boa tarde, Ana Maria. Meu neto Murilo pedindo a música à família em homenagem aos 37 anos de casados. Deixa eu colocar aqui, se pega. Deixa eu aumentar aqui.
Boa tarde, Ana Maria. Aqui é o Murilo, neto do vô Agnaldo e da vó Maria Odina. Queria que o coral cantasse a música A Família para o casal que está completando 37 anos no dia 1 de fevereiro. Que Deus abençoe eles.
Então, depois se der para cantar. É aquela que o pai canta com... que apareceu aqui o Francisco. Minha família. Deve ser essa que ele fala. É. Então, agora é uma música depois dessa, né?
Só não comprarás o reino do céu. chama amor é perda total do maior amigo. Onde aprendeste a falar desse jeito, pensando que tudo é alegria? Esse mal é dado pra cair na dele, nesta sua nova filosofia. Da carne só terá na vida muito sofrimento. Esse mal terrível remédio não cura. Quando estão ferindo o nome do Senhor, Ele é Pai, é Filho, Espírito Santo, que nos dá a vida. Ele é amor.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 30 minutos. A segunda mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 28 de janeiro de 1995. Os homicidas querem explodir o meu santuário. Em teu olhar de esperança, eu vejo tu buscando uma solução. E cada vez que me pedes o que deves escrever, eu já tenho a resposta para te dar. Vou mostrar-te como é que funciona o meu poder através de ti, Bento, meu filho. Quando tu me olhas neste quadro do Santo Sudário, eu vivo e estou inteiramente olhando para ti. Querido filho, só não me viste ainda como eu sou, porque para tudo tem a sua hora e a tua vez vai chegar. Embora já me viste em forma de luz, porque sou luz, mas eu quero que os teus olhos me vejam como eu sou. Pois até os anjos aqui no céu se admiram da minha grandeza e meu esplendor. Os santos que me acompanham, eles não se cansam de olhar para mim. O padre João Batista Reus é um que me vê desde que estava na terra. Ele me adorava dia e noite. É um santo de muita grandeza. Ele, o padre João Batista Reus, é um dos santos que tudo fez para me conquistar e conseguiu pela sua dedicação. Nas santas missas que ele rezava, era tanta firmeza no seu interior por mim que eu, Jesus, andava com ele ao vivo. Nós dois juntos, nós sempre estávamos na missa e em seu quarto. Ele me via e sorria para mim, e eu sorria para ele. Minha mãe também acompanhava ele em todos os momentos. José, pai de criação, fazia parte, junto também, nas missas que ele rezava. Agora és tu, Bento, meu filho, que nos últimos tempos não parei mais de olhar o teu trabalho. Dedicaste inteiramente para mim este amor que tens, em tua reparação por meu amor. Eu, Jesus, quero que os teus olhos também possam ver a minha grandeza. És merecedor digno de me ver. Quantas vezes eu queria que este momento chegasse, mas faltava ainda alguma coisa em ti, meu filho. Não deixaste de me ouvir. Foste e és fiel ao meu divino amor. Hoje, completa a magnitude da tua persistência em mim. coisa que é raríssima encontrar na Terra nos dias de hoje, porque o ser humano só pensa no dia de amanhã, como vai viver. Tu não, meu filho, só pensas em mim. És uma pessoa extraordinária. Fiz de ti tudo aquilo que eu queria para me adorar, mesmo sem me ver. Foste e és um filho que eu quero muito, mas muito mesmo. Meu amor está sobre ti inteiramente. Agora, meu filho, diga aos outros que para não me perder, façam como eu, Bento, estou fazendo. Busquem a Jesus, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Ele, Jesus, está pedindo que seus filhos adorem Ele, dia e noite, para que não pegue ninguém de surpresa. Olhem que eu falei. Quando bem ninguém espera, eu estou voltando. E é o momento mais precioso que todos os meus filhos olhem para mim. Não dá mais para esperar. Eu, Jesus, não aguento mais. Os países estão como uma panela no fogo. Não param de ferver. Cada um está num abismo só. Querem me afastar da face da terra. Mas não deixarei que isto aconteça, porque eu sou o único rei que pode acabar com esta força de gente hipócrita que sujaram o meu mundo. Os homicidas querem explodir o meu santuário, o lugar sagrado que eu deixei. Mas eles não fizeram, porque Jerusalém é ainda a minha terra. Da história bíblica. Lá eu não permito que joguem suas bombas dentro do santuário, mas os arredores serão massacrados quase todos. Aí se completa o meu santo dia. É isto, meu filho querido, o sinal da minha volta, pois os dias já estão contados. Meu filho Bento, quero que meu aviso se espalhe o mais rápido possível. Minha bênção, Santo Filho. Eu te quero muito, Jesus.
Nessa mensagem de 1995, 28 anos atrás, Jesus já fala ali, a primeira coisa que ele fala nessa mensagem é elogiar a conduta do Santo Padre João Batista Reus, que sirva de exemplo para esses padres que estão agindo errado. Depois, mas no final da mensagem, eu vou comentá-la bem rápido, porque eu quero fazer uma explicação sobre a igreja aqui no programa. Depois, mas no final, Jesus, há 28 anos atrás, fala: querem me afastar da face da terra. Será que isso é verdade? Será que isso é uma fantasia da cabeça do profeta? Estão querendo afastar Jesus da face da terra? Eu acredito que não. Mas não deixarei que isso aconteça, porque eu sou o único rei que pode acabar com essa força de gente hipócrita e suja do meu mundo, que sujar o meu mundo. Essa é a nossa fé, que Deus não vai deixar, com certeza não vai deixar, esses hipócritas que se dizem do bem, que se dizem conhecedor da verdade, querendo acabar com 2000 anos de história dos cristãos. Isso a gente acredita, e por isso que essa nossa luta era a luta do profeta. Vocês não vão conseguir. Em relação a essas pessoas que se dizem do bem, se intitulam que são pessoas do bem, que botaram como objetivo acabar com a sua obra, então fico defamando, fico caluniando as pessoas. Na verdade, sou um bando de covarde que não tem a coragem de botar o nome quando posta. Põe o seu nome. Quando você acusa alguém, quando você calunia alguém, põe o seu nome para que possa botar um processo em cima de você e ver se você tem razão ou se está errado. Olha aqui no Brasil, a fake news está na moda. Então vamos prestar atenção nisso aí. Deixa eu mostrar aqui em relação à igreja. Na época, quando eu fiz o projeto da igreja, eu pedi permissão ao profeta, e eu apresentei para o pai, na época, três modelos de torre da igreja. Isso, eu não tenho mais esse projeto, mas eu tenho na minha cabeça qual foi o modelo que eu passei para ele. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E justamente essa que está ali hoje, na igreja, é a que o profeta escolheu. Vamos botar essa aqui, Alex. Ficou mais interessante, ficou diferente. Não sei se o Luca pode focar aqui. Esse aqui é um modelo. Não está pegando. Ó, esse é um modelo. Modelo mais ou menos... mais ou menos parecido com a igreja de São Pedro, lá, ó, a torre do lado da igreja. Tá? Que é o corpo da igreja e a torre. Esse foi o primeiro modelo. Depois, esse aqui foi o segundo modelo. Ali, ó. Ela não tinha volume, né? Ela tinha, era só, é como se fosse uma placa, uma cruz em cima e o sino pendurado ali. Depois veio o terceiro modelo, que é a que vocês conhecem na igreja. Deixei aqui marcado e acabei perdendo. Que seria essa aqui, que hoje se encontra na igreja, tá? Essa torre aqui. Aí essas pessoas que se dizem do bem, dizem que realmente essa igreja é da maçonaria. Porque o que é que acontece? O formato que ela foi feita, ela lembra o compasso da maçonaria. Essas pessoas do bem, que sabem tudo, que são conhecedores da verdade. Na verdade, o objetivo dessa torre é esse aqui. Bota lá. No centro da igreja. É como se fosse uma conexão com Deus. A mão posta, o triângulo em cima. Como a mão posta na porta. Na época que foi feita, a gente já falou, já explicou, teve praticamente uma aliança, apareceu um arco-íris no céu, ao redor do sol. E a torre foi inspirada, claro. Eu acredito que São José me inspirou para fazer esse formato aqui e o pai também escolheu esse formato. Bota mais para baixo, Lucas. Pega mais embaixo. E no altar foi feito aquele, também alego que ali faz parte da maçonaria, foi feito na mesa do altar o M. O M de quê? De Maria, segurando o sacrário no colo. É o suporte, Maria sempre deu suporte para Jesus, o sacrário. Então, eu estou fazendo essa explicação, não é para você que se acha entendido das coisas. Eu estou fazendo essa explicação porque existem pessoas humildes que não entendem, que podem realmente ser enganadas. Tem pessoas que estão chegando agora, conhecendo a obra agora, e ficam confusas. É só por esse motivo. Porque para você que está divulgando esse tipo de conteúdo, para você, você não merece nada. Não merece nem explicação. Você tem a cabeça muito pequena. Não diferente, final do ano foi feito um painel aqui atrás, de Natal, e pegaram uma foto de José Roberto, e atrás de José Roberto, duas, três estrelas, um pentagrama com cinco pontas, e falaram que o pentagrama representa Bafomé, Satanás. Isso só está na cabeça de quem já tem o Satanás na cabeça, de quem vive com ele na cabeça. O pentagrama, uma estrela cinco pontas, ela representa em várias coisas, inclusive os cinco elementos da graça de Deus, que é terra, ar, fogo, água e espírito. Para você que se acha entendedor, fique aprendendo mais uma. Vá conhecer, vá estudar e tira o Satanás da tua cabeça, que isso não te leva a lugar nenhum. E referente às calúnias, defamações, a nós aqui, acusando certas pessoas de ladrona, um passado sujo, eu gostaria de saber o teu passado. Deve ser uma pureza, deve ser uma maravilha. Então, cria vergonha na cara, deixe de falar da vida dos outros. O que é passado é passado. Olhe primeiro para o teu passado, para depois falar, acusar os outros de alguma coisa. Não gostaria de começar o programa nesse ano, o primeiro programa, já gerando polêmica. Mas a gente, às vezes, engole sapo e tem que ficar quieto. Não, eu estou falando isso, não é para vocês que estão defamando a obra e querem destruir a obra. É para aquelas pessoas que realmente não sabem, não conhecem, são ingênuas, estão chegando. Essa explicação, esse é o motivo da explicação. Tá? Que vocês fiquem tranquilos que essa obra, é como Deus falou no templo lá, destrua esse templo, em 3 dias eu erguerei de novo. Destrua essa obra, com certeza, logo vai se erguer novamente. Porque isso não é uma obra minha, do Zeca, do Toca, da Ana, não é da nossa família. Isso é uma obra de Deus. Nós estamos aqui apenas cuidando dela. Tá ok, pessoal? Então, que fique esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato, que a gente explica pessoalmente para cada um. José.
Ô Alex, eu vou tomar um pouco dessa tua conversa, que também eu estava lá no Rincão, e eu recebo através da internet, né, através do WhatsApp, as pessoas também em contato comigo, perguntando, questionando o que esse rapaz faz contra a obra. Eu já falei várias vezes para vocês que acompanham essa obra, ignora. Ele está pedindo amizade de vocês. Eu fico admirado, tem pessoas que ainda aceitam ter uma amizade com uma pessoa dessa, né? Se é uma pessoa que está detonando a obra, está falando mal da obra, você se aceita uma amizade dele porque ele tem o mesmo pensamento. Se você aceita a pessoa falar mal da obra e quer se tornar amiga dessa pessoa, você tem a mesma ideia dessa pessoa. Então, ignore-o. Deixe ele de lado. Ele era protestante. Depois diz que é mariano. Uma pessoa mariana quer destruir outra pessoa? Por aí você tira a sua ideia. Se ele é mariano realmente, ele quer destruir, como ele fala que o profeta é tudo de pior que pode existir na face da terra. Não vai ficar em paz enquanto não destruir essa obra. Então ele não é mariano. Ele é um falso, né? Outra coisa, ele fala que a nossa obra aqui, a palavra viva de Deus, ou então aqui o santuário, é da maçonaria. Ele defende o Francisco, e o Francisco afirmou que Jesus é Satanás. Então ele também defende uma pessoa que não presta, ele, por certo, não presta. Mas para vocês tirarem uma conclusão, né? A gente fala, como o Alex está falando aqui, para aqueles que ainda têm um pinguinho de dúvida. Eu sei que a maioria das pessoas não dão mais bola. Muitos mandaram mensagem para mim, só me avisando que ele pediu amizade e eles negaram a amizade, né? Tenha que denunciar ele. Denuncie que ele não consegue levar muito longe o que ele faz, né? Ele mesmo já falou, derruba uma página minha, eu crio outra, derruba, então vai viver criando página, se a gente começar a denunciar, né? Porque a pessoa que tá lutando para destruir uma outra pessoa, essa pessoa não pode fazer o bem, né? Não é o bem que ele está fazendo para outros, não. É porque eu quero alertar as pessoas, né? Como aqui diz, tem pessoas que estavam na obra, só vão se sentir felizes quando tirar as pessoas que botaram de volta. Quando conseguir tirar da obra quem eles botaram, né? Que prepotência é essa? Que botaram na obra? Quem se converteu para a obra foi Jesus que converteu. Nós evangelizamos e Jesus converte. Não eu botei alguém nessa obra. Por aí já começa a prepotência das pessoas, né? Mas vocês que estão ainda admirados com esses acontecimentos, ignore. Deixe ele falando sozinho. não aceita a amizade dele, não aceita compartilhar com ele qualquer coisa que ele faça, que por si só ele morre, ele se acaba sozinho, né? A obra já está com 51 anos. Não vai ser um qualquer que está aparecendo hoje que vai destruir a obra. Um ex-protestante, né? Que diz ele que era protestante e hoje é mariano e tem que alertar o povo da verdade. Se converteu aí há 10 anos atrás, nem sei se é isso, mas o profeta com 45 anos estava errado, ele com 10 anos está certo? Né? Então, fica aí o alerta para vocês, não fazem amizade com ele, não compartilhem nada com ele. Quem defende o Francisco, agora o Francisco falou, afirmou que Jesus é Satanás. Então, por aí vocês tiram a conclusão. Querem acompanhar isso? Querem acompanhar essa nojeira que estão fazendo? Como virou a nossa política, uma nojeira só? Então nós temos que seguir o nosso caminho, o caminho que Jesus mostrou através desse livro e através do profeta. Nós temos esse manual em nossas mãos. Esqueça essas pessoas que estão lutando contra, né? Que estão fazendo de tudo para derrubar a obra. Não vão derrubar, porque a obra não foi feita por nós. Foi Jesus que ergueu um profeta, suscitou um profeta nos nossos tempos e ergueu essa obra. Então não somos nós, nós só estamos mantendo. Ele mostra foto minha, ele mostra áudio meu, fala da minha pessoa, ele pensa que eu vou perder tempo com ele. Vocês estão mandando para mim, eu já falei, eu nem quero que mande para mim, porque eu não me incomodo mais com isso. É lamentável, né? Eu fico com pena que pessoas caem nessa cilada. Ah, mas está lá, é a foto do Zeca lá, é o Zeca falando, né? É a foto do estúdio, é a foto da igreja. Não caio nessa conversa. Desde que nós começamos aqui em Taquaras a fazer a igreja São Pedro, nós somos atacados. Isso não é de hoje, não. Vocês que assistem o programa, vocês que vêm aqui, encontram aqui tudo prontinho, tudo bonitinho, não sabem o que a gente já passou. Ataques são diretos. Pessoas que estão na obra, saem, voltam para a obra, a gente recebe de braço aberto, se dispersam de novo, falam mal de novo, volta, a gente aceita de novo, e assim é a vida, né? As pessoas não julgam, mas vocês deveriam perdoar. Sabe o que é perdoar? Ser atacado, ser apedrejado, e as pessoas, a gente recebe de braços abertos novamente? Até esse indivíduo aí, ó, se ele se converter um dia, a gente recebe ele de braços abertos, para mostrar que não somos assim vingativos, não. Só que no momento em que está nos atacando, nós temos que nos defender, né? Nós temos que falar a verdade, e a verdade é essa. Eles lutam porque a verdade dói. Por que não vai lutar contra os evangélicos, então, contra qualquer um que está falando mal de Nossa Senhora, se ele é mariano? Mas não, aquilo lá para ele não faz mal, né? Faz parte dele também. E a preocupação dele, que a gente aqui tem um pouco, mas não é tanto assim, é o dinheiro. Só o que ele fala é, não ajude mais essa obra, não dê mais dinheiro para o Zeca, não faça mais isso. Não está se preocupando com que dinheiro, então? Sabe que ele pensa que nós temos o quê aqui? Um banco aqui em Taquaras, né? Vem para cá pegar só um pouquinho das minhas dívidas, tu já vai ver o que é. Sentindo a tua carne, só um pouquinho. Então, vocês que ainda estão firmes nessa obra, continuem firmes. E vocês que estão meio balançando, ignorem. Não dê atenção para esse tipo de conversa. Isso é o mal querendo sempre se infiltrar no bem, né? Sempre foi assim. Esse daí é um adepto de Satanás. Porque falar o que ele fala do profeta, de qualquer pessoa já estaria errado. Mas falar de um profeta, a língua dele depois vai arder, né? Porque Jesus mesmo fala, aquele que se levantou contra um profeta, um enviado meu, depois vai acertar contas comigo. Ele diz que eu ameaço ele. Eu nem dou a chance de vocês saber através da minha boca o nome dele, né? Tem que ser ignorado mesmo. Vale nada. Pessoa que nos ataca, assim, que... Não porque nós não podemos ser atacados, mas atacar um profeta e atacar uma obra como essa, tem que ignorar, tem que deixar no esquecimento. Tá bom? Ana.
Boa tarde, Ana Maria. Peço a bênção do Santo Papa, Pedro II, João Paulo II, Santo Padre Rômulo, Santo Padre Tobias, no céu, proteja todos vocês. Eugênio, toda a sua casa, maravilhoso programa. Salve Maria, Maria de Jesus de Juazeiro do Norte. Boa tarde, irmãozinho, salve Maria. Ofereço todas as canções do programa para todos, a família Conceição, para os aniversariantes da semana, para o irmão Eugênio e todos consagrados, para todos os irmãos dessa grandiosa obra, a Palavra Viva de Deus. Peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre Rômulo, Padre Tobias, a todos nós. Salve Maria, José Hilton de Guaratã, Mato Grosso. Boa tarde a todos, família Conceição, parabéns pelo lindo programa. Beijos para todos, Olívia do Canadá. Aqui assistindo o nosso programa, maravilhoso, estava com saudades de vocês ao vivo, desde de Belém. Ela e família de Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Que bom os ver de volta. Sentimos saudades. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio, toda a sua casa, e a todos os nossos irmãos em Cristo. Paz e bem a todos, Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde, Ana, salve Maria. Peço a bênção do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, ao Padre Rômulo e Padre Tobias. Ofereça as lindas canções do programa à família Conceição, aos aniversariantes da semana, ao nosso grupo de Altamira, ao Eugênio e toda a sua comunidade e todos os grupos do mundo inteiro. Paz e bem, Imaculado Coração de Maria, seja nossa salvação, Elda Maria de Altamira, Pará. Maria Odila Ângela de Souza, Altamira, Pará, boa tarde, salve Maria, que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Quero me dirigir a você que está assistindo pela primeira vez deste programa e que está em busca da verdade. Quero te dizer que está acessando a única verdade pura e santa. Ao adentrar na igreja, você já sente uma atmosfera diferente. É um poder que te encanta de muito amor. É Deus do teu lado, na tua frente, no teu coração e na tua alma. Um poder que nunca senti em qualquer outra igreja. Venha, vai sentir no teu coração a essência de Deus. Um abraço a todos. Dedico o programa ao grupo de Altamira e a todos que estão na escuta. Agradeço a Deus por estar fazendo parte dessa grande obra, a Palavra Viva de Deus. Maria Odila Ângela de Souza, de Altamira, Pará. E a música?
A música agora é uma música nova que a Dé fez lá no Rincão. A gente oferece para todos que estavam no Rincão com a gente e para quem ficou aqui em Taquaras cuidando da igreja e da nossa casa.
Quero cantar para ti.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 59 minutos. Tu fez essa música lá no Rincão? Se ofendo o pai, não devo fazer. Se ofendo a mãe, muito menos pensar. É bem bonito, né? Mas deve ser, está falando de Jesus e Nossa Senhora, né? Mas tem que ser com os pais da terra também, assim, né? Não estou falando isso para ti. Estou falando que os filhos devem pensar assim, né? Se ofendo o pai, não deve fazer, né? Se ofendo a mãe, muito menos pensar que nos dias de hoje, um filho com um pai, com a mãe, é como se fosse uma coisa de nada, assim, né? Faz o que bem quer, na hora que quer, e os pais que se virem, né? Que se lixe, como dizia o pai, né? Eu já falei para vocês uma vez que eu e o pai, assim, eu hoje entendo que eu era grosso com o pai, né? Porque eu não entendia esse lado de ficar discutindo com ele. Não era maldade, não. Assim, só que a gente, ele falava como dois amigos, assim, né? Fala e fica retrucando. Mas nem isso um filho deve fazer com o pai, né? Porque hoje a gente tem os filhos, a gente vê como é triste quando um filho desobedece o pai, né? Quando desobedece a mãe. Então, essa letra que a Dete fez, ela, ó, vê como é lindo, né? Se eu ofendo o pai, não devo fazer. Se eu ofendo a mãe, muito menos pensar. Então, pense nisso, vocês. Quando vocês, porque hoje em dia, um jovem aí de 15 anos, né, 10 anos, se bobear, já sabe que está fazendo algo que está ofendendo o pai e a mãe. Não faça. Não faça, porque depois as consequências vão vir. Nós temos na família pessoas que estão tendo crises de nervo, né? Por quê? Porque se incomoda com os filhos, né? Acha que não... O filho acha que, não, mas o pai e a mãe, ele é meu pai e minha mãe, eu suporto, mas por suportar mesmo, por trancar dentro de si, é que depois vem as consequências, né? Vem essas crises de nervo. Não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas a pessoa pode morrer de uma crise de nervo, né? Coisa triste é o nervo da pessoa. E não são todos iguais, não. Tem pessoa que pensa, mas tal fulano suporta tanto que eu não posso suportar mais. Um não é igual ao outro. Tem pessoas que, às vezes, numa crise de nervo, vai, e aí? Já pensasse no remorso que pode ter depois? Um filho, né? Saber que... Porque o filho sabe que está sendo ele a causa. Uma boa parte da crise que a mãe está passando ou o pai está passando, ele é o culpado. Então, pense nisso. Se eu ofendo o pai, não devo fazer. Se ofendo a mãe, muito menos pensar em fazer, né? Tá muito, muito bonita essa letra da Odete aí. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 28 de janeiro de 1996. É triste para mim ver o que eu não queria. As divergências já estão acontecendo. O alerta já está sendo visto e ouvido. A humanidade não dá a mínima atenção. Há quem ouve, mas é muito pouco. O verdadeiro sentido da vida é visto por mim, que sou seu criador. Em poucos lugares do mundo, a escola da máfia não tomou conta. Os seguidores estão cegos, não sabendo que estão matando o seu próprio corpo e destruindo suas almas. O feiticeiro, com sua corja, manda que todos aproveitem este tempo, onde o carnaval pode dar todo tipo de prazer. O que ele quer é tirar a atenção da maioria das pessoas. As tempestades não dizem nada. Nos sequestros, paga-se o que os bandidos pedem e pronto. Tudo está resolvido. O pobre que morra de fome. Essa é a sua filosofia, porque moral para ele é luxo. O amor é palavra de ofensa. Filhos ingratos, vosso dia está chegando. Guiados estão sendo por um animal que, depois de destruir a vossa alma, leva o corpo junto para ser posto no fogo do inferno. Bento, filho amado, da maneira que esta raça está me fazendo, não há mais como ter piedade dela. Vejo o meu santo nome sendo falado na boca desta gente, misturando com a sua podridão. A voz que sai de sua boca não é a minha que está com eles. É a do espírito maligno. O meu ouvido está atento em toda parte do mundo. A fruta que mal acaba de ficar madura, eles vão devorando tudo. O sabor que hoje eles dizem ser gostoso, amanhã sua língua ressequida estará. A maldade que não para mais de crescer, já se pode sentir o fedor de cada um como porcos no lamaçal. Sua sujeira deixará marcas pelo corpo inteiro como úlcera que vai comendo a carne toda, alastrando-se até a morte. Tempo de escuridão, só cego não vê. Mas mais triste é o horrível, é o que esta gente vai ver. O meu caminho de pai não quiseram, a minha bênção rejeitaram e os dias esgotam-se. Não há mais como evitar. Hoje no céu, a tristeza não para nos olhos dos meus anjos e santos por verem pais que perderam seus filhos e filhos que perderam seus pais. É contada a família que estará junto na hora da escolha. Esse desgosto causa-me dor, porque eu queria todos, todas, para mim, e não tão poucas. Assim, quem se separou dos seus pais para se salvar, vai perder-se. Mesmo a família que não aceitou as normas da igreja, de Pedro, está sujeita a perder-se também. Foi a um só que passei a chave do meu reino. Outro, porém, não terá como abrir, pois a porta sou eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Esse direito só cabe a ele, senão a minha palavra ficaria em vão. Busca reconciliar-te com João Paulo II, enquanto é tempo. Faça já, porque amanhã poderá ser tarde. Obrigado, meu filho, o meu caminho e o meu amor sempre terás, Jesus.
É triste para mim ver o que eu não queria. Esse ano, a gente está conversando que a gente não pode fazer um programa tão pesado como no ano passado, porque aqui no Brasil a gente sabe que muitos estão sendo perseguidos por falar a verdade. Então a gente tem que maneirar nas palavras. Então a gente vai começar a ler as mensagens mais fortes, porque ninguém pode calar a boca de Deus. Ele falou para o profeta: se lá na igreja eu não posso mais falar, para ti eu falo. Se os padres não falam mais, agora eu falo através de ti. Através dessas mensagens vocês podem saber de toda a verdade. Ninguém pode calar a boca de Deus. As divergências já estão acontecendo. O alerta já está sendo visto e ouvido. A humanidade não dá a mínima atenção. Tempo de escuridão, só cego não vê. Mas o mais triste e horrível é o que essa gente vai ver. O meu carinho de pai não quiseram, a minha bênção rejeitaram, e os dias esgotam-se. O que vocês acham que falta mais acontecer? Alguém tem dúvida de que estamos vivendo no final dos tempos? A única dúvida que ainda pode existir na cabeça das pessoas é: para onde eu vou? Mas que é o final dos tempos, ninguém pode mais duvidar. A não ser que a escuridão seja total mesmo nos seus olhos. Como diz aqui, tempo de escuridão só cego não vê. Só quem for muito cego mesmo é que não enxerga o que está acontecendo. Tudo virado, tudo virado. Os filhos não obedecem aos pais, os pais não respeitam os filhos. A gente aqui na família, a família grande, tem muitos aqui que não tem pai. Por quê? Porque não existe respeito. Faz errado na frente dos filhos. Vergonha não existe mais para essa pessoa. Quer fazer o errado? Vai para longe. Deixa a tua família em paz. Mas não. Tem que fazer na frente da ex-mulher. Tem que fazer na frente dos filhos. Para quê? Para envergonhar. Por quê? Porque a escuridão é total nos teus olhos. Se aqui nesse pedacinho de chão que é Taquaras, um lugar tão pequeno, perfeito nos olhos de Deus. Olha a natureza, que coisa mais linda que é aqui. Todo mundo que chega aqui no morro se encanta com esse lugar. Que lugar, é um paraíso. E é aqui que o demônio está fazendo miséria nas famílias. pais que abandonam os filhos, mães que traem os maridos por nada, só porque perderam a vergonha mesmo, porque sabe que está errado. Qualquer ignorante sabe que trair é errado. Enganar é pecado. Se você faz alguma coisa para o outro chorar, você já está errado. Imagine se o outro fica doente, se você despreza, se você trai. Precisa ser estudado para saber que é errado? Precisa Deus falar para ti que você está errado? Não basta a Sagrada Escritura? Então ele mandou um profeta, mandou as mensagens. E Jesus fala: filhos ingratos, vosso dia está chegando. Guiados estão sendo por um animal que, depois de destruir a vossa alma, leva o corpo junto para ser posto no fogo do inferno. Olhem para cima. A gente teve esses 23 dias no rincão, e eu acredito que meus irmãos também olhamos muito para o céu, muito, 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 e a gente vê que tudo que a gente passa vale a pena. Quando eu vejo o pôr do sol lá, eu me lembro do Pai, eu digo: o Pai nem olha mais para nós, com certeza, sim, ele não, nem pensa em voltar para cá, porque a gente está lá, já não quer voltar. Imagine o Pai que está no céu mesmo. Imagine quem está no céu mesmo. Vale a pena. Tudo que a gente passa vale a pena para alcançar o céu. A Santa Teresa, quando ela foi para o céu, ela disse tudo, na mensagem para o profeta: eu fiz pouco para merecer o que eu ganhei, eu fiz muito pouco. E vocês sabem quem é Santa Teresa d'Ávila? Olha a vida dela, olha o que ela sofreu nessa vida, e ela disse que foi pouco. Então o que nós passamos não é nada. Eu estava falando com o pessoal lá do Rincão, a dona Dina, a mulher do seu Mário. Deus poderia ter escolhido aqui, que é no meio do mato, é mais fresco. As pessoas do sítio são mais religiosas, as mulheres já usam saia mesmo. Por que que Deus não escolheu aqui para colocar a sua igrejinha? Igreja católica, conservadora, não. Escolheu Taquaras, está entre Balneário e a Praia do Pinho, entre Sodoma e Gomorra. Para quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus quer salvar a todos. Nós estamos aqui como pessoas esquisitas. Mas quem tem um pouquinho ainda de amor no coração, amor a Deus, olha para a igreja e enxerga: ali está Deus. Mesmo que não consiga de imediato se converter, participar da igreja, mas sabe que ali está Deus. Porque, como eu disse, não precisa ser estudado para saber o que é certo e o que é errado hoje em dia. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que andar de biquíni provoca o homem. Todo mundo sabe que andar de sunga provoca mulher. Todo mundo sabe que a praia é um pecado aberto para todo mundo, escandaliza todo mundo. As pessoas não existem respeito ali. E enche a cara, e fuma droga, e chama palavrão. Todo mundo sabe que é errado. Todo mundo sabe. E Deus, com a sua infinita misericórdia, mandou colocar a sua igrejinha aqui. E uma família grande. Alguns participam até da praia. Mas vai chegar o tempo que eles vão enxergar que estão errados. Deus nos colocou aqui. Eu uso manga comprida, uso saia comprida, meus irmãos usam calça, e não morremos de calor. Não morremos de calor. Não estamos queimados pelo sol. Ao contrário, aquelas pessoas que ficam na praia o dia todo torrando sem roupa, com certeza passam mais calor do que nós. Olha como Deus é misericordioso. Ele mostra aonde é preciso. Ele nos colocou aqui para servir de exemplo e para nos provar também. Seria muito fácil para nós viver no meio do mato. Não. Nós temos que morar aqui, entre Sodoma e Gomorra, para dar testemunho que Deus existe e é muito bom. E Ele perdoa se você se arrepender e vier ao seu encontro. Olha o que ele fala: o meu carinho de pai não quiseram. Ele é um pai carinhoso, ele é um pai amoroso, ele nos criou, ele sabe que somos fracos, ele nos perdoa, mas nós precisamos nos arrepender e voltar. Ele dá liberdade para todos, até o último dia ele dá liberdade, mas a escolha é nossa. Queremos ir para o céu ou para o inferno? É tão simples escolher. Não é fácil. Não foi fácil para ele, muito menos será para quem quiser ir com ele. Mas é muito claro, é muito fácil saber o que é certo e o que é errado. Mas temos que lutar. Ninguém vai para o céu de braço cruzado e fazendo festa. Temos que sofrer. Todos os santos sofreram. Quem vai para o céu tem que sofrer. Tem que sofrer um pouquinho. Vai fazendo penitência, vai fazendo aos pouquinhos. Não queira mudar do dia para a noite porque não consegue. Ninguém é perfeito aqui na Terra. Todos os dias um pouquinho. Vai fazendo, vai pedindo para Nossa Senhora. Ela vai ajudando. Ela é mãe, ela educa. Ela salva os filhos que confiam nela. Pensem bem. O ano não será fácil para ninguém. Se ano passado foi difícil, esse ano vai ser pior. Mas quem estiver com Deus não precisa ter medo. E tente sempre melhorar, porque só seremos perfeitos no céu. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 15 minutos. A Aline falando do Rincão das Flores, eu fiquei pensando aqui também, né? Se o pai, a primeira vez que foi chamado, em 1972, Jesus fala que entrou no céu, né? E ele queria ficar lá naquela época. E Jesus falou, não, vá, volta para a terra lá e vá falar aquilo que tu visse, né? Vai evangelizar. Agora, a segunda vez que entrou, certo? Mesmo que Jesus mandou, né? Vá lá e certo, disse, não, agora eu vou ficar de uma vez. Mas eu comparando com o Rincão das Flores, Jesus fala na mensagem que é um pedacinho do céu, né? A gente está lá, não quer voltar mais para cá, que aqui é o nosso compromisso, imagina quem chega no céu, né? Se a gente está lá, Jesus fala que é um pedacinho do céu, o Rincão das Flores. Eu estava lá, não queria vir mais embora. Eu só vim porque eu tinha que trazer a mãe e as meninas, senão eu não vinha mais. Não, mas é verdade, a gente está lá, não sente vontade de voltar. Agora, né, se a gente começar a analisar o que, que é o céu, né? Se alguém chegar a entrar no céu e Jesus falar, tem que voltar. E o profeta ainda ficou por mais 45 anos, né, evangelizando e sofrendo tudo que sofreu. Então, e tem pessoas ainda que não valorizam isso, né? Nós precisamos a começar assim a analisar as coisas, né? O que, que é o sacrifício de um profeta? O que fez? Por que fez? Né? Por que aceitou a proposta de Jesus? Se já estava lá no céu, né? Será que se um de nós hoje entrasse no céu, voltaria para a terra? A gente tem que começar a analisar tudo isso, né? Agora então é e-mail? Vai lá.
Aqui é a dona Bernadette São Miguel, mandou um áudio. Vamos ver.
Boa tarde, Ana Maria. Salve Maria, minha irmã. Salve glorioso São José. Salve nosso santo profeta e Papa Pedro II. Oh, minha irmã, estou muito feliz hoje por vocês terem retornado, ter voltado a fazer esse programa lindo, maravilhoso. Sim, os programas gravados também são maravilhosos, mas bom mesmo é ver ao vivo vocês de novo com a gente, né? Fiquei feliz de saber que vocês estavam descansando, porque vocês também precisam de um descanso. Né? Mas um abraço, um forte abraço a todos vocês, a toda a família Conceição. Forte abraço na nossa matriarca. E ofereço todas as músicas do programa para todas as pessoas da Palavra Viva de Deus. Em particular para vocês que estão fazendo esse belíssimo programa para nós. Muito obrigado mesmo e salve Maria. Um abraço a você, José Roberto. Enfim, a todos.
Então, quem mandou isso foi a dona Bernadette São Miguel. De Guamá. Aqui é boa tarde, salve Maria. Ofereço essa próxima música para o meu filho Marco, no programa A Palavra Viva de Deus. Meu filho fez aniversário dia 26 agora e o Marco vai completar dia 31 agora. Obrigada, Ana e Rose de Limeira, São Paulo. Eli Ramos manda boa tarde, família Conceição. Que nosso bom profeta Pedro II, Santo Padre de Roma, Santo Padre Tobias, continue intercedendo por todos nós aqui nesse mundo de Deus, de meu Deus, pois nossa segurança nas mãos do Senhor que criou o céu e a terra. Ofereça as músicas do programa para todos nós que acreditamos nas santas mensagens celestiais e em nosso profeta. Estamos juntos até a vinda de nosso bom Jesus, se Deus quiser. Eu e meu xará, irmão consagrado Eli, de Parintins, estamos ligadinhos ouvindo pela rádio esse abençoado e lindo programa. Saúde para todos, paz e bem em seus corações, Eli Ramos. A Janara manda, de Floripa, não é de São José. Boa tarde a todos, o programa está muito lindo. Quero oferecer a próxima música ao meu esposo, Erison, que fez aniversário dia 22. Que a Sagrada Família o abençoe. Salve Maria, Janara de São José, Santa Catarina. E aqui ocorreu um erro. Então agora a música vai para o Murilo, lá do seu Agnaldo. É a música Doce Lar.
Minha morada é um doce lar. Minha família só posso amar. Minha alegria é ver juntinhos esposa e filhos e meus netinhos. Minha morada é o doce lar. Minha família só posso amar. Minha alegria é ver juntinhos esposa e filhos e meus netinhos. É só sorriso, todo esse encanto, é do poder do Espírito Santo. É só sorriso, todo esse encanto, é do poder do Espírito Santo. Posso amar. Minha alegria é ver juntinhos esposa e filhos e meus netinhos. Minha morada é o doce lar. Minha família só posso amar. Minha alegria é ver juntinhos e filhos e meus netinhos. É só sorriso, todo esse encanto, é do poder do Espírito Santo. É só sorriso, todo esse encanto, é do poder do Espírito Santo.
Estamos aqui tudo rindo aqui no estúdio, porque a música fala é só sorriso e o Chico dá-lhe chorar. A quarta mensagem do programa, a Aline? A Aline vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 28 de janeiro de 1997. Cristo, ontem, hoje e sempre. Meu Senhor e meu Deus, nada mais há neste mundo que me faça mudar de vida pela fé que eu tenho no vosso amor e na vossa misericórdia. Quero ser assim como hoje eu sou. Amém. Quem se justifica na minha frente, dizendo que me ama verdadeiramente, jamais me separarei desta pessoa. Não me importa a nacionalidade ou a raça. Desde a hora em que vem a mim pedindo-me perdão pelos seus atos erradamente cometidos, tudo posso perdoar. A quem entreguei a chave do meu reino, negou-me 3 vezes e eu o perdoei. E hoje é a minha pedra fundamental. Também posso perdoar a um que não me vê, mas que crê. Isto sim que é importante, porque são as minhas palavras. Feliz daquele que vê, que não vê e crê. No Sermão da Montanha, ali declarei quase tudo o que foi escrito pelos meus apóstolos. Quem lê, vê que já pode notar o fim dos tempos, pela perseguição aos meus enviados. Bento, filho amado, quem faz o meu serviço é escolhido por mim. O verdadeiro tem que fazer como vens fazendo, abandonando tudo pelo meu amor, assim como fizeram os apóstolos. Foi só eu chamar e já abandonaram as suas redes e outros os seus serviços que vinham fazendo e me seguiram. Mas hoje, quem não foi tocado pelo Espírito Santo, nenhum desses que se diz meu enviado, nada mais faz além de falar. não quer dizer com isso que foi escolhido. Na verdade, quem é tocado por mim tem em suas mãos o poder de curar as pessoas como prova de que é meu, sem usar nenhum tipo de instrumento para operar, porque eu sou o médico. E tu, meu filho, já és meu instrumento. Se a própria igreja não reconhece isso, é pelo orgulho dos sacerdotes que não deixam as pessoas escolhidas por mim aparecerem, devido ao medo que eles têm de tirarem o seu trabalho. Mas não é por aí que eles deveriam ter medo. É ao contrário. Juntos poderiam ajudar no sofrimento da humanidade. A um eu dei o poder de curar, a outro poder ouvir a confissão, dar extrema unção e ajudar a fortalecer o doente que precisa ouvir mais o meu nome. A igreja primitiva não quer dizer racionalista, que não se desenvolveu. O segredo dela é manter o que dizem de mim. Cristo foi ontem, é hoje e será sempre o mesmo. Então ela deveria, a igreja de Pedro, ser o que sempre foi, guardar todos os meus mandamentos dentro do celibato de cada um. Mas para não ficar parado no que era, houveram mudanças que não me agradaram e sim entristeceram-me. A confissão deveria ser unitária e não todos juntos. No sacramento da Eucaristia, pelo menos todos deveriam dobrar os joelhos na minha frente. O casamento só se deveria fazer quando os dois estivessem livres e sem terem nunca casado em outra igreja, para não comprometer a pessoa posta que ficou. Assim deveria ser, mas não é, devido à falta de obediência. Obrigado, meu filho. É nesse momento que se dá a maior prova de um filho obediente a mim, como é no teu caso, que sempre me ouves sem me ver. Jesus.
Aqui quando diz essa mensagem, a maior prova de obediência é o comparando como quando nós, os filhos, o profeta foi chamado por Deus. Abandonemos tudo na cidade e viemos para cá, para Taquaras, né? Assim como diz aqui também nesse pedacinho da mensagem, como Jesus fala, assim como fizeram os apóstolos, foi só eu chamar e abandonar as suas redes e outros os seus serviços que vinham fazendo. Para muitas pessoas hoje que vê os filhos aqui em Taquaras com seu carro, com sua casa boa, uma boa morada, né? Taquaras hoje com as ruas asfaltadas, é muito fácil chegar aqui e dizer, ah, sim, é fácil. Mas se as pessoas conhecessem, tivesse tudo gravado para mostrar para essas pessoas que hoje que criticam, que hoje falam mal, as pessoas soubessem o que nós passemos, pensavam, iam pensar duas vezes ou três vezes para falar dessa obra e da família Conceição. Porque só foi, eu falo para as pessoas, só foi Deus chamar e falar para o pai, Bento, agora eu quero que você vá para Taquaras. E quando o pai falou para os filhos que Deus queria que a família toda viesse para Taquaras, a maioria estava com emprego, tinha o seu salário por mês. E só foi o pai dizer, não, Deus quer que a família toda vá para Taquaras. No mesmo instante, todos foram e pediram a conta. Mesmo Deus falando, lá vocês não vão ter salário. Lá vocês vão, não vai ser muito fácil. Só a fome vocês não vão passar, mas só que muita dificuldade. Mesmo assim, por isso que quando eu vi essa mensagem, diz muito para o nosso trabalho também, né? Do pai e os filhos. Só foi Deus tocar. E assim foi feito. A gente abandonou tudo e viemos para Taquaras. Naquela época, aqui em Taquaras, ninguém dava valor. A própria maioria da família, do lado do pai e da mãe, dizia, chamava nós de louco. Sair de uma cidade grande com tudo, com emprego, com uma boa morada, né, perto de um centro da cidade, tinha tudo em redor, sair da cidade e vir para Taquaras, onde não tinha nada naquela época. A estrada ruim, cheia de buraco, Se chovesse 2, 3 dias, ninguém mais saía daqui de dentro, só se fosse a pé ou pelo mar, porque os morros aqui, se fosse tentar ir de carro, ele desviava para um lado e deslizava para o outro e caía num buraco, né? Então tinha que esperar secar a estrada para depois ir para a cidade. E assim, alguns anos a gente passou nesse trabalho. Mas só que a gente entende que isso aí foi é um chamado de Deus. Deus mandou para... Quando Deus manda uma pessoa, ele não olha e não fica pensando 2, 3 vezes. Ele vai, assim como foi os apóstolos fizeram, né? E outras pessoas que acompanharam Jesus. Mas para essas pessoas que hoje falam mal da obra, a gente tem que ignorar, né? Mas as pessoas que ouvem essas pessoas falarem e fica com dúvida, como que a pessoa deve ficar com dúvida se a obra aqui, a palavra viva de Deus, ela está indo contra todas essas obras, essas pessoas que estão deixando de lado os mandamentos de Deus? O que eu vejo, e que a maioria sabe e vê também, é das únicas igrejas, como aqui em Taquaras, que está levando no pé da letra. Como que essa obra que as pessoas dizem que é do Satanás, é da maçonaria, essa obra é uma das únicas que pede para as pessoas andar bem vestido, pede para as pessoas não andarem na praia, no meio dos escândalos, pede para as pessoas dobrar o joelho na hora da Santa Comunhão, pede para o sacrário ficar no centro da igreja. Essa obra é satânica? Então o Satanás está lutando com ele mesmo? Ele fala para a maioria ao contrário: tira o sacrário, não dobre mais o joelho, ande do jeito que vocês quiserem, ande, vão para a praia, aproveite. E nós fizemos tudo ao contrário, e as pessoas ainda querem dizer que nós estamos fazendo errado, achando que nós devemos ter obediência à igreja, a um padre, a um bispo, se eles estão fazendo tudo ao contrário. Nós devemos ter obediência a Deus em primeiro lugar. É os 10 mandamentos lá. Muito simples as pessoas pensarem e meditar. Nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, com a nossa inteligência, com todo o nosso fervor. É o primeiro mandamento. Aí sim, se um padre ou um bispo tiver obedecendo o que Deus deixou escrito, aí sim nós devemos dar ouvido, devemos obedecer a esse padre ou a esse bispo. Mas nós estamos aqui quanto tempo já falando e pedindo a um sacerdote que venha a essa obra nos ajudar, ver se aparece algum? É porque não quer obedecer todos os mandamentos de Deus, não quer levar a sério o trabalho de Deus, quer ficar à vontade, como hoje as pessoas andam aí, sem a batina, sem ser criticado pela maioria, querem fazer a vontade do povo, não a vontade de Deus. Mas graças a Deus, nós, a família Conceição, sempre Deus estando do nosso lado, a gente vai fazer todo o esforço para defender a única igreja de Deus, a igreja da obediência. Pense muito bem antes de você ouvir essas pessoas negativas, essas pessoas que têm inveja do nosso trabalho, a inveja do trabalho do que o profeta deixou. Essas pessoas não conseguem fazer o trabalho e ficam criticando. Vão, tentam converter essas pessoas que estão perdidas por aí, que estão andando na praia e querem saber só de salão, de se divertir, andar mal vestida. Converta essas pessoas. Não tire as pessoas que já estão, tente, né, tirar, que não é muito fácil também, porque quem foi tocado pelo Espírito Santo, quem está nessa obra e já sabe que essa obra é de Deus, você não vai conseguir tirar. Pode até tirar, mas essas pessoas que estão aí, que entram e pensam, né, ah, será que é verdade, será que não é, não são tocados pelo Espírito Santo. Como muitos já passaram por essa obra e meia dúzia de pessoas falaram contra e já saíram, porque não foram tocadas verdadeiramente, né? Vem aqui aos domingos, vinham, né? Mas não deixava dos seus afazeres, não deixava das suas diversões. Como teve uma moça uns tempos atrás aí, começou a participar da missa, na época tinha missa, e achou muito lindo, depois trouxe a mãe dela, e daí depois da missa ali veio até aqui, eu trouxe ela aqui para conhecer a capelinha. E fui falando para ela do que Deus quer de nós. A gente tem que se afastar dos escândalos, se afastar da praia. Aí ela disse, ah, mas daí é muito difícil, eu gosto tanto da praia. Aí eu fui dizendo para ela, né, o porquê da praia, não a praia que é o que Deus condena, condena o escândalo que está lá. A praia foi feita por Deus, né? Se as pessoas andassem bem vestidas, se soubesse aproveitar o que Deus fez, tudo bem, não teria erro. Mas aí depois, quando eu comecei a falar para ela, nunca mais voltou. Por quê? Querem seguir a Deus, mas querem seguir também o Satanás. Aproveitar o mundo, o escândalo, não dá certo. Como Deus fala, servir a dois senhores não tem como. Então, graças a Deus, vocês que estão nessa obra, a Palavra Viva de Deus, permaneço, porque o que a gente está vendo no mundo hoje não pode ir muito longe, né? Se há alguns, né, poderes que hoje estão aqui na Terra, a gente, a maioria das pessoas contavam com essas forças, né? Hoje a gente vê que não pode mais contar. Então, com quem que a gente deve contar? É só com Deus mesmo e esperar a sua segunda vinda, como nós estamos fazendo, né? Com as vestes certas, com as orações, no lugar certo, porque quando Deus voltar, não adianta mais correr, colocar sua veste ou tentar fazer o correto, que não dá mais tempo. Então é isso que nós devemos fazer com fé, sempre em Deus, né? Em primeiro lugar, e fazendo toda a sua vontade. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 36 minutos. Antes de passar para a Ana, então eu já vou fazer aqui a leitura da Terezinha lá de Joinville. Boa tarde, Zeca, e todos desse lindo programa. Gostaria só de deixar com carinho que sábado passado, dia 21, o Itamar fez 40 anos. Manda um abraço para ele. À noite ele assiste o programa. Obrigado. Abraços, estava com muitas saudades de todos vocês. O Itamar é o filho dela, né? Então, um abraço para ti, Itamar. Mesmo que foi sábado passado, já o teu aniversário, né? Que Deus te ilumine e abençoe vocês sempre, tá? Vocês todos aí, tua família inteira. Tua esposa, teu filho, né? Teus filhos, acho que tem mais de um filho. A tua mãe também. Lá para Dona Benta, lá para aquela Dona Maria, né? Dona Maria de Betim lá e o filho. A vocês todos de Joinville. O Marcos, as pessoas lá que acompanham o programa estão sempre ligadinhos com a gente. Tá, Itamar? Então, para ti, um abraço bem apertado aí. Felicidades. Ana.
Helena de Pinto Bandeira manda abençoada tarde a todos que estão assistindo este maravilhoso programa, em especial para a família Conceição e a todos da Casa do Eugênio. Agradeço a todos os que estiveram lá no Rincão e pelos dias que pude passar junto e pela visita que fizeram a nós. Ofereço as músicas para os aniversariantes da semana, em especial para a Mariana, para a Júlia, Ana Maria Consagrada, para a Graziele. Peço a bênção de Deus Pai, a Mãe Maria Santíssima, ao nosso amado e santo Papa Pedro II, Santos Padre Rômulo Tobias. Bom domingo e um bom início de semana para todos. Abraços de Helena de Pinto Bandeira. Está bem devagar isso aqui hoje. Vou ler aqui do celular que mandaram também. A Mara do Rincão das Flores, que agora mora aqui em Taquaras. Boa tarde, Ana. Quero parabenizar a Dé por essa canção lindíssima. Que nosso bom Deus lhe conceda muita luz para fazer outras. Ofereço todas as músicas para todos do Rincão. E concordo plenamente com o Zeca com o que ele falou sobre os filhos respeitar o seu pai e sua mãe. Abraço para todos, salve Maria. Não poderia deixar de dar parabéns para a Aline, que sempre é inspirada pelo Espírito Santo. Nosso profeta, com certeza, está te aplaudindo no céu. E mandou isso foi a Mara. Eliana de Souza manda: boa tarde, Ana Maria, Zeca e toda a família Conceição. Faço a mesma palavra de Dona Bernadette. Estávamos com saudades de vocês todos. Eliana de Souza. Aqui a Janete Carvalho manda: manda um alô para nós aqui em Anápolis. Ana, meus filhos e filhas, minha mãe, Giacina, minhas irmãs, Wanda, Vilma, Janeide, meu irmão Joelso e todos os meus sobrinhos e sobrinhas e todos que estiverem ouvindo esse maravilhoso programa. Sou de Anápolis, Goiás. Obrigada, boa tarde, Janete Carvalho. Daiane Nayara: olá, Ana, paz dos céus a todos. Estou muito feliz de ver vocês novamente ao vivo. Um abraço a todos, Daiane Nayara. É que deixa eu ver se dá para ver. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha, salve Maria. Que as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II e padres conservadores estejam sempre conosco. Que bom ver vocês ao vivo, sentimos saudades, porém estávamos amando ver os programas especiais, recordar é sempre bom. Oferecemos todas as belas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para Mariana Pedrini, irmã Ana, irmã Júlia, Verinha, o pequeno Matias e para a nossa querida amiga Graziele. Oferecemos também para Joilma, senhor Araújo, senhor Mário, dona Eva e família e para todos do Rincão. Também para a Geisa e família em São Paulo, para o Eugênio e toda a sua casa. Pensamento: três coisas são necessárias para a salvação do homem. Saber o que deve crer, o que deve querer, o que deve fazer. Crer em Deus Pai, querer a vida eterna, Jesus Cristo, e fazer o bem. São Tomás de Aquino. Abraço para você, Ana, Dona Ladi, toda a família, Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Maria Erivânia, de Santarém, do Pará. Boa tarde, família Conceição e todos os servidores da Palavra Viva de Deus. Esta obra vem de Deus e ninguém conseguirá destruir. Ofereço todas as músicas para os aniversariantes do mês e para os ceifadores de Manaus. Um forte abraço a todos. Salve Maria. Maria Erivânia, de Santarém, do Pará. Ilânia de Barros, São Miguel do Oeste. Boa tarde. Após as merecidas férias da família Conceição, desejo que continuem firmes e perseverantes nessa grandiosa obra, a Palavra Viva de Deus. Salve Maria, Ilânia de São Miguel do Oeste. Então já vou, aqui, depois disso, já vou falar que as crianças que vão cantar para a vovozinha Ilânia, o vô Luiz, a tia Marina, e mando um beijo e agradece também as férias na casa de vocês, que é a Catarina e a Aurora, e a Maria também mandou com as crianças lá em casa. Vão cantar agora para a vovó e para o vovô.
Me perguntou no meio de um sorriso que é que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Olhei no seu rostinho e a sorri. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim:
amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 46 minutos. A quinta mensagem do programa, a Kátia faz a leitura e eu faço o comentário.
Mensagem do dia 28 de janeiro de 2014. Quando chegar o momento, vocês irão viver como as crianças. Jesus querido, este cansaço que sentimos nas pernas é normal por causa da idade ou é o calor do sol? Sentar-se é bom, que faz bem para o corpo, mas andar é melhor ainda. Tudo depende de como cada membro precisa ser movimentado, para que o próprio alimento faça bem, porque o estômago tem que ter um movimento. Por isso, meu filho, antes de te deitares, caminhe alguns passos para que a comida possa ser digerida. Vê, meu filho, o próprio animal, ele não para de andar quando está comendo a grama. Tudo tem um jeito para sobreviver melhor. Por isso, estou aqui contigo, para dar-te mais exemplos de vida mais saudável. Eu, sendo a luz do mundo, parava só quando precisava, mas nas horas do dia, o melhor era andar. Veja que toda criança não para, vive correndo de um lado para o outro. Se ela parar, é porque está com algum problema. Até o próprio motor que o homem inventou não deve ficar parado por muito tempo, senão o combustível se estraga. E assim é tudo o que está sobre a terra. Por si, ela também não pode parar. O mundo gira, e tudo o que eu criei gira também. Quando chegar o momento, que já está quase chegando, vocês irão viver como as crianças, onde suas pernas nunca mais serão fracas e todas as partes do corpo. Por isso já estou me preocupando com a saúde de cada um que vem me servindo. Quero sim ver a alegria e não mais tristeza. Chega de sofrerem todos os que vêm dando-me ouvido. Um gerador perfeito como sou, o maior do mundo, jamais os deixarei cair nas mãos do meu maior inimigo. A maior parte da fraqueza das pessoas é do próprio alimento que já vem todo envenenado, porque os gananciosos só querem saber dos lucros, não ligando para o que vem ocorrendo, sabendo que a maior doença vem pela má alimentação. Mas o que tinha que acontecer, seus dias já estão contados. Para esse mal, servidores, Divino Espírito Santo e Pedro II.
O título dessa mensagem, então, quando chegar o momento, vocês irão viver como as crianças. Vejam que essa mensagem fala de como a gente deve se alimentar, como deve caminhar, né? Como deve preparar o estômago para digerir a alimentação, levar uma vida um pouco mais saudável. Jesus está ensinando um pouquinho aqui. Mas todas as mensagens têm sempre um detalhezinho para a gente aprender. São 4.717, né? 4.708 mensagens. Cada uma tem um pouquinho para a gente aprender. Então, esse livro quase que seria já o suficiente para a gente, né? Ler todos os dias sempre tem algo para a gente aprender. A mesma mensagem, se você ler no outro dia, tem mais um detalhezinho para você aprender. Jesus fala nessa mensagem: quando chegar o momento, vocês irão viver como as crianças. Esses poucos dias que a gente esteve lá no Rincão, dá para perceber isso, né? O meu netinho, com um ano e dez meses, não parava, é o dia inteiro, da hora que acordava até a hora de deitar. Lá é um campo, né? Então corria para cima e para baixo o tempo todo. Lá está um afilhado meu, o Rafael, o dia todinho se deixar brincando. Os adultos, né? O tempo todo brincando. O Eugênio, as minhas irmãs, né? Minha esposa, brincando o tempo todo. Correndo, jogando vôlei, não para. E Jesus fala aqui, ó, quando chegar o momento, vocês irão viver como as crianças. O Valdir, né, as pessoas que estão lá, que chegam lá para passar o dia com a gente, não fica parado olhando para o outro conversando, vão brincar um pouquinho. Então o céu vai ser assim. Todos irmãos, né, todos saudáveis, todos com o corpo são, todos vão poder andar, vão poder correr, e Jesus está falando aqui que é uma vida saudável. Então, como Jesus fala que lá é um pedacinho do céu, a gente começa a analisar essas coisas, né? Eu estava lá trabalhando, fazendo mais umas reformas na casa, e eu observava isso daí. O menino, o meu netinho, não para, é o tempo todinho. Chega à noite e vai dormir cansadinho. No outro dia, novamente, é o tempo todo, andando e correndo, né? E os adultos também não paravam para descansar. As meninas lá fazem o serviço da casa, depois vão brincar um pouquinho. Então Jesus está afirmando isso aqui na mensagem. Quando chegar o momento, vocês irão viver como as crianças. A preocupação que hoje nós temos não vai ter mais. Jesus diz, eu vou me preocupar com vocês. Basta vocês só cuidar do que vai estar sobre a terra. Vão só usufruir, né, para quem merecer. E muitos ainda não querem, não estão olhando por esse lado. Pensar que essa vida aqui é passageira. É difícil um ser humano que passa por 100 anos, né? Mas para a eternidade, o que é 100 anos? Não é nada para viver na eternidade. Já pensaram nisso? Então, um sacrifíciozinho que a gente passa aqui hoje não é nada. Tem uma mensagem que fala, cada um tem a sua cruz para carregar. Não adianta eu querer amenizar a cruz do Alex, a cruz do João Batista, a cruz da Aline, ou a Aline querer fazer comigo igual, amenizar a minha cruz, ou o Alex querer carregar a minha cruz, o João Batista, e assim por diante, né? Todos os irmãos aqui, vou ficar citando o nome de todos, mas vocês também, às vezes ligam para cá, mas está tão difícil, cada um tem sua cruz para carregar, e podem ter certeza que a tua é a mais leve, né? Jesus fala, se for mostrar a cruz do outro, é mais pesada que a tua. Então a gente tem que ser feliz com aquilo que Jesus nos predestinou. Faça o que tem que ser feito. Não deixe para amanhã. Cumpra. Eu, agora, essa viagem que a gente estava para fazer para o Rincão, estava preocupado, né, com essa história de tranca tudo. A gente disse assim, mas vocês não devem se preocupar. Mas eu sei que meus irmãos são iguais a mim, mas eu tenho a preocupação com todos. Então me preocupo de quem eu estou levando, mas quem eu estou deixando. Será que vai trancar? Eu posso voltar? Será que eu vou ter que ficar trancado lá? Depois foi só eu e a Marlene, né? Ganhamos de presente uma noite num chalé, presente de Natal do meu filho e minha nora. Eu estava preocupado de ir para lá. Tudo já passou, olha só. Já passou o Natal, já passou as festas, já passou a saída para o Rincão, já passou a saída lá para o chalé e estamos aqui. Então, o que tem que ser feito, faça. Não deixa para amanhã, faça o que tem que ser feito hoje. Jesus está no comando de tudo. Ele sabe o que tem que ser feito. Se for para a gente parar ou partir naquele momento que está fazendo alguma coisa, chegou a tua hora, né? Então não deixe de fazer o que tem que ser feito, mas faça sempre pensando que Deus está olhando. Deus está vendo o que você está fazendo. Não faça algo errado pensando, não, eu estou aqui escondido, eu estou longe de tudo, ninguém está percebendo. Não faça isso. Deus está vendo. Vai chegar o momento que nós vamos estar frente a frente com Ele, cabeça a cabeça. Cada um vai ter que responder aquilo que fez e aquilo que deixou de fazer. Então pense bem em tudo que você vem fazendo, em tudo que você está deixando de fazer, está tentando encobrir, né, algo de errado. Não faça isso. Faça o certo. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Esse é o recado que a gente passa então nesse início de ano para vocês todos que nos acompanham através da internet. Desejar a vocês todos também um feliz ano novo, né? Embora a gente sabe que vai vir muitas complicações, mas todos os anos são assim. Podem observar. A gente pensa, esse ano vai ser pior que o ano passado. Não é. A gente tem que viver enquanto estamos aqui, temos que fazer o que tem que ser feito. Então eu desejo a vocês todos um feliz ano novo, que Deus abençoe a vocês todos que nos acompanham, a vocês todos que também olham e sentem um pouco aqui as dores do santuário, né? Sempre nos ajudaram e vem nos ajudando financeiramente, espiritualmente, com as orações que vocês sempre fazem em intenção a todos nós aqui. Podem ter certeza que a gente aqui também faz por todos vocês. Não precisa a gente ficar citando nomes de um por um, mas os nomes que estão ali no santuário e estão em nossa mente, já houve casos, não sei se a pessoa, não vou dizer nome, né, mas a pessoa pode ficar ofendida, mas não se sinta ofendida. Já houve casos de pessoas que me pediram orações que estavam mal, não, mas na minha cabeça fica, né? Então Deus sabe o sentimento de cada um. Eu não fiz oração para aquela pessoa e depois a pessoa me telefona agradecendo que a oração que eu fiz foi muito válida. Então, na intenção da gente, eu acho que está válido, né? Porque quando a pessoa me pede, eu já começo ali a pensar nessa pessoa. Mas lá no dia eu esqueço da oração, eu não sei como é, o que acontece, né? Mas as pessoas ligam agradecendo a oração que eu fiz. E eu não fiz a oração. Mas desde o dia que me pediram, está na minha mente, né? Então, eu acredito que todas as orações que a gente faz, é válido, né? Então, começou a rezar, está valendo para aquela pessoa que pediu. Deve ser dessa forma, né? Então, não se sinto assim ofendido quando não falo o nome ali. Poxa, eu mandei e vocês não falam o nome, mas não precisa falar o nome. Quando você pediu e aqui foi aceito, pronto, já está aceito. As orações são para vocês também, tá? Todos os nomes que estão ali, acho que são 4 ou 5 livros que ficam embaixo do altar, todos aqueles nomes estão incluídos, né? E com certeza você está pedindo pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, o nome está lá, tá bom? Então, obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, e a gente vai enfrentar então mais um ano aí de luta, todos juntos. Todos nós juntos, né? Ana, tem e-mail ainda, né?
O Eugênio manda Ana Maria. Oferecemos a próxima música para os nossos visitantes, a Jane, seu esposo Wilson, e sobrinha Jéssica, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que vieram pela primeira vez, mais pessoas que descobriram a obra através do professor Jaime Brunig. Também oferecemos para o senhor Antônio, sua esposa Ana, e Alexandre, de São Paulo, para o Trevinho, Dona Neuza, seu esposo Zé, de Itatiba, São Paulo, para Maria Helena e Donizete, de Louveira, São Paulo, para o Marcelo, Ivonete, Vicente, Antônia, Estefânio, Ângela, de Guaratinguetá, e para Calu e Ricardo, de Aparecida do Norte, São Paulo. Também ofereço para o senhor Mário, Eliseu, Vanderlei, Joilma, Anângela Araújo, do Rincão das Flores, para o Valdir e para Helena de Pinto Bandeira. Quem ofereceu foi o Eugênio. Aqui é Gislaine Maria, salve Maria Santíssima. Boa tarde, família Conceição, família linda e abençoada, escolhida por Deus para finalizar o tempo de Deus aqui na Terra. Só quem tem o Espírito Santo entende esse mistério. Agradeço a Deus e a Virgem Maria por ter escolhido um homem simples e humilde para ser nosso Papa, como é também os que são verdadeiramente de Deus. Obrigada a vocês pelo trabalho maravilhoso de evangelizar. Ofereço esse programa maravilhoso para minha família, irmãs e minha mãe Luzia dos Anjos, que estão acompanhando também vocês. Abraço, Santo Profeta Pedro II, rogai por nós, Gislaine Maria, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Doutor Sidney Silva, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria e toda a família Conceição e todos os ouvintes e aniversariantes. Sejam bem-vindos à realidade nua e ao caos que estamos enfrentando. Dias de trevas, onde quem nos governa são satanistas, verdadeiros inimigos da família, da pátria, de Deus e da liberdade. A abominação da desolação, a profanação da igreja, o desprezo dos inocentes, até índios morrendo de fome e campo de concentração nazista estamos assistindo. A destruição da família e da destruição da igreja. E agora o anticristo Bergoglio vai se tornar o falso Deus, assentado no trono de Deus. De Pedro, vai proclamar uma nova Bíblia e anular a palavra de Deus, seus ensinamentos e proibir dentro de poucos dias a evangelização. Vão tornar obrigatória a vacinação, onde vão envenenar até as crianças e adolescentes, sendo obrigatória, com nanochips. Vão fazer a marcação das pessoas, irreversível, onde vão aniquilar as cadeias de produção e a fome vai se instalar no mundo inteiro, e a guerra virá. Quem sabe, Deus está deixando tudo isso acontecer para ver se na dificuldade, no desespero, algumas pessoas se voltem para Deus. Só podemos rezar e aguardar os próximos passos desse desgoverno e permanecermos firmes com a obra divina da palavra viva de Deus e unidos à família Conceição e todos os irmãos conservadores. Agora é a hora de evangelizar. Vamos pregar a boa nova da palavra viva de Deus, único caminho. E salve a Santíssima Trindade, Nossa Senhora e São José e nosso querido Papa Pedro II e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney, Silvia e a turma de Minas. Tem só mais dois aqui. Walter Bernardo, de Belém do Pará, boa tarde a todos que trabalham para que seja possível a transmissão desse programa A Palavra Viva de Deus. Que Deus, Nossa Senhora, São José, os santos arcanjos, os santos amigos de Deus e nossos anjos da guarda celestiais nos abençoem e nos protejam dos perigos deste mundo conturbado. Abraço dos irmãos da Casa de Oração da Obediência a Deus Pai, de Belém do Pará, a todos os irmãos da obra A Palavra Viva de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima e a segurança de São José estejam sempre com todos. Walter Bernardo, de Belém do Pará. E o último agora, Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Honra e glória a Deus Pai, honra e glória a Deus Filho, honra e glória ao Divino Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pelas orações que estão sendo feitas pelo Luiz Guilherme Sodré Farias, que está respondendo muito bem às quimioterapias. Vamos continuar rezando, ele está hospedado aqui conosco, mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. E esse foi o último.
Eu vou só encerrar o programa, antes de encerrar o programa, quer dizer, mostrar para vocês aqui um pouquinho lá do Rincão. A Aline tem um cachorrinho, que é, o nome dele é Amendoim, imagina o tamanho do cachorro. E aonde ela está, ele está agarrado com ela, né? Defensor dela. E lá tem uma siriema, era duas siriemas, agora são quatro já. E a siriema, só chegar perto da casa, ele vai em cima, mas não tem medo. Então, olha só a coragem do bichinho. Puxa aí, Luca. É? Não tem, né? Puxou? Pega aí, não. Tá sem som? Olha aí. Pera aí, vou puxar um pouquinho de novo, bota aqui. Olha lá. Ele foi lá e ticar com a siriema e não tem medo, né? Do boi não tem aqui. É, falei enfrentar o boi também, né? Deixa eu ver.
Não passa? Pega, menino, pega. Vai, menino, vai, vai, vai. Vai do boi, vai, vai. Vai do boi. Vai do boi, vai.
Tem pessoas que estão pedindo para ver um pouco do Rincão, mas a gente faz um videozinho outra hora então para passar para vocês, tá? Querem ver como é que é o Rincão, né? Bom, esse está sendo o primeiro programa do ano. A gente está um pouco ainda sem palavras, né? Esvaziou a cabeça lá nas férias. Sábado que vem, se Deus permitir, a gente vai estar fazendo um programa um pouquinho melhor, tá bom? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam através da internet, vocês que estão aqui presentes. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, do Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Permissão da Santíssima Trindade, quero abençoar, seja no Brasil, seja em outro país, quem estiver me ouvindo e vendo. Com a permissão dele e vocês aqui presentes, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.
Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.